Eu gostava de dar início a esta segunda audição ao Sr. Professor Domingos Fernandes, Presidente do CNE, e que se foca na questão dos efeitos da pandemia do Covid-19 na educação. Uma parte deste tema já foi abordado, era inevitável na primeira, mas aqui o foco é precisamente sobre essa questão. A grelha é exatamente a mesma. O Sr. Professor, o Sr. Presidente do CNE falará os 15 minutos, mais ou menos, e depois a diferença ficará para a intervenção final, e todos os deputados terão os 5 minutos para fazerem os teus comentários e fazerem as suas perguntas. Isto é a primeira vez, não é a primeira, mas é a primeira vez em termos de uma audição quase que regimental do Sr. Presidente da Comissão de Educação. Não é a palavra certa, mas é a primeira vez que estamos aqui a ouvi-lo detalhadamente e, portanto, também pode imaginar que há imensas questões que gostariam de lhe pôr, mas que terão que ser, provavelmente, tratadas em reuniões posteriores. Eu passava-lhe de imediato a palavra, novamente com o tempo a contar ali em cima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É com todo o gosto que eu vou apresentar algumas linhas gerais do estudo que foi solicitado através de uma resolução da Assembleia da República ao CNE, intitulado Efeitos da Pandemia Covid-19 na Educação, Desigualdades e Medidas de Equidade. Foi uma deliberação da Assembleia da República, o que nos traz sempre uma grande satisfação, é o clima que eu encontro no CNE, é a satisfação que existe quando a Assembleia da República ou outros intervenientes solicitam estudos para que nós possamos conhecer de algum modo com mais profundidade a situação em que nos encontramos e, neste caso, muito particularmente, relacionado com a pandemia. Como já aqui foi referido, a pandemia trouxe, e este relatório evidencia bastante esse aspecto, trouxe à luz desigualdades que são geradas na sociedade, não é? E mostrou-as de forma gritante, em alguns casos, não é? E isso passou por uma diversidade de indicadores, assim se pode dizer, que foi possível perceber, desde o acesso das crianças e dos jovens, mas muito particularmente das crianças do primeiro ciclo, aos meios digitais, aos computadores ou smartphones, se me permitem a expressão, para poderem estar conectados online com os seus professores e com as suas escolas. Portanto, esta situação é uma situação bastante evidenciada no estudo, mas as coisas não se ficam só por aí, quer dizer, porque o que se verificou, e penso que não seria propriamente uma grande novidade para muitos de nós, as dificuldades de diferente natureza que essas crianças tinham em suas casas, não é? Desde as questões relacionadas com o espaço, desde as questões da insuficiência da preparação dos seus pais ou encarregados de educação para os poder acompanhar, e aqui, desculpem a insistência, sobretudo nas crianças do primeiro ciclo. É evidente que a pandemia afetou todos os alunos, mas afetou mais as crianças de tenra idade, digamos assim, do que, e isto já é, enfim, uma investigação em termos internacionais que tem alguma solidez, muito mais do que, por exemplo, os alunos do ensino superior. Eu aí, enfim, tive a minha experiência também e devo dizer-lhes que eu, assim como muitos colegas meus, na universidade onde, a que pertenço, nós não, os alunos não, quer dizer, tirando uma ou outra exceção, mas quer dizer, não estou a ver, por exemplo, dos meus alunos, grandes problemas, depende, eu estou a falar da minha experiência, não é? Eu percebo o que me quer dizer, se forem laboratoriais, até, aí é o problema, mas unidades curriculares em que os alunos investigam muito por si, em que têm de ler, acompanhada e tal, aí não houve grandes problemas. Onde, de facto, houve sérios problemas foi nas crianças, na introdução à leitura, na aprendizagem da matemática nos primeiros anos, porque as crianças, são conhecidos os casos e são reportados os casos de alunos que não, nem sequer estavam nas sessões que eram programadas online. E isto agravado com os problemas que eu referi anteriormente relacionados com o tipo de pedagogia que nós estamos a utilizar. Porque, como é humano, eu penso que todos perceberemos isso, o que aconteceu foi que muitos docentes, e é isso que o relatório também evidencia, fizeram uma translação do currículo que se diz na sala de aula, ou seja, daquilo que emite e aquilo que ouve, para a situação online. E foi isto que se passou. E um dos grandes sentidos de pânico para um conjunto significativo de professores foi como é que eu agora aplico testes aos meus alunos. Este era um grande problema que se debatia em muitas escolas e muitos agrupamentos. Portanto, o grande problema não é se os meninos estão a aprender ou não estão a aprender. É como é que eu os vou testar. E até há programas, não sei se sabem, com certeza que sabem, que até permitem controlar à distância ou, para eles fazerem os testes em casa. Isto é muito usado nos Estados Unidos ou em alguns estados dos Estados Unidos. Mas, quer dizer, esta questão realmente prende-se com algo que a leitura deste relatório, desta investigação, do relatório desta investigação, me suscitou e que eu já referi e não posso deixar de referir. Porquê? Porque considero que é algo incontornável. Quer dizer, nós, para alterarmos significativamente, e eu já o disse anteriormente, talvez de uma outra forma, os efeitos nefastos da pandemia, nós temos de fazer um esforço muito grande para trabalhar de uma outra forma. E temos de dar o nosso contributo, como Conselho Nacional de Educação, junto da sociedade, temos de dar esse contributo para que as pessoas percebam, para que as pessoas debatam, para que as pessoas reflitam acerca da necessidade de encararmos o currículo, ou melhor, encararmos o desenvolvimento do currículo de uma outra forma. Portanto, nós temos de alterar o paradigma, no fundo, que tem prevalecido nos últimos 100 anos, não é? Que é o de uma educação que segue o modelo fabril. Isto às vezes custa muito ouvir, mas a verdade é que é, em grande parte, o modelo fabril, aquele que prevalece nas instituições. E nós, com o modelo fabril, já percebemos que não vamos. Isto questiona a própria organização da escola. Isto questiona a organização e funcionamento pedagógico da escola. Isto questiona a forma como nós desenvolvemos o currículo. E eu estou, poderão eventualmente estar a dizer assim, mas este indivíduo não está a falar da investigação. Estou a falar de... Não estou a falar dos detalhes da investigação, mas estou a falar da reflexão que a investigação me suscita, daquilo que eu tiro desta investigação como absolutamente fundamental para o futuro. Não é? E já falamos aqui da questão, por exemplo, dos professores, que é outra questão incontornável e que decorre também, sobretudo da primeira parte. Como sabem, o relatório está organizado em duas partes. Numa primeira parte, lidamos mais com as questões do ensino básico e secundário. E reparem que esta primeira parte é baseada em investigações, portanto, não é uma investigação primária, são investigações secundárias, que, aliás, por natureza, a meta-análise, na origem, como sabem, é uma técnica estatística, mas hoje em dia usamos o termo meta-análise para nos referirmos à análise da análise. Portanto, o que aconteceu aqui foi que os técnicos do Conselho Nacional de Educação tiveram a oportunidade para analisar um conjunto significativo de relatórios de investigações internacionais, e eu penso que esta estratégia foi uma estratégia particularmente feliz, ver o que é que em termos internacionais nós podíamos dizer acerca desta questão das desigualdades. Quer dizer, no fundo não há aqui grandes novidades. Já aqui foi dito, por senhoras e senhores deputados, as desigualdades já lá estão, já vêm de trás, não é? Portanto, desse ponto de vista, quer dizer, elas foram, os alunos e as alunas, as meninas e os meninos que mais sofreram com a pandemia, foram precisamente os mais vulneráveis, não é? Foram, e aí isso não é só em termos nacionais, mas é em termos internacionais. Portanto, evidentemente que o nosso país, com os problemas estruturais que tem, os problemas que a sociedade tem, porque aqui há coisas que nós temos que começar a perceber, quer dizer, é que há coisas que são atribuídas à escola e a sociedade passa ao lado, quer dizer, como se a sociedade não tivesse qualquer responsabilidade na educação e na formação das pessoas. E tem. Não pode ser tudo dentro da escola, porque senão caímos naquilo que eu referi há pouco como o transbordamento da escola. Mas voltando à metodologia que foi utilizada, foram também analisados os estudos que foram feitos em Portugal. Portanto, foram feitos análises a estudos internacionais e a estudos nacionais, e acho que houve aqui um cuidado particular com questões que normalmente nas ciências sociais em geral e na educação em particular nem sempre merecem a devida atenção. Eu apreciei bastante que o Conselho, e como digo, repito, desculpa-me, estou a me repetir, mas eu não tive nada a ver com isto, eu não sequer estava lá, e, portanto, apreciei muito o cuidado com a definição dos conceitos, com a clarificação dos conceitos. Apreciei muito o facto de se distinguir igualdade de oportunidades, de equidade, de situar bem o que é que significa uma coisa, o que é que significa outra, para que nos possamos entender. E, portanto, eu acho que, em termos, enfim, globais, esta investigação merece-me a maior consideração como digo, e em síntese, eu não sei, eu não vou entrar em detalhes, mas há aqui várias coisas que penso, se me permitem, com todo o respeito pela Comissão, há aqui quatro ou cinco aspectos que me parecem absolutamente essenciais. Um deles é a questão da inovação pedagógica, associada naturalmente à melhoria das aprendizagens, como condição fundamental para melhorar as aprendizagens dos alunos e para melhorar as práticas pedagógicas dos professores. Reparem, os professores são o primeiro fator escolar que mais influencia, como é natural, parece um ovo de Colombo, as aprendizagens dos alunos. Depois, a outra coisa é nós olharmos para a escola como uma unidade básica, fundamental, onde a transformação, a melhoria da qualidade da educação e do ensino deve ter lugar, não é? A terceira é que temos de ter uma visão do currículo e do desenvolvimento do currículo mais abrangente, não é? Com mais atenção ao ensino artístico, com mais atenção ao ensino profissional e tecnológico, com mais atenção a áreas que, curiosamente, são tão desprezadas pela sociedade portuguesa, como é o caso da educação física, que é vista de forma recreativa e, curiosamente, quer nos relatórios internacionais, quer nos relatórios nacionais, aparece a atividade física como absolutamente fundamental. As pessoas acordaram para a atividade física de um momento para o outro por causa da pandemia, não é? Quando há investigadores em Portugal, de várias disciplinas que vêm chamando a atenção para o facto de a educação física não poder ser, não dever ser olhada como algo que é recreativo, para os meninos vão chutar ali uma bola ou assim uma coisa desse género. Não, é muito mais importante para a formação dos alunos. Reparem também que recentemente nós temos dados que já sabem há 50 anos, há 60 anos, há 70 da investigação existente, o efeito, a relação que a música, que o ensino artístico tem com o desenvolvimento intelectual e global das pessoas, com as aprendizagens mais complexas ao nível da matemática, etc. Quer dizer, e nós, desse ponto de vista, penso que temos que caminhar um pouco para perceber melhor, acho que é um pouco a pobreza da sociedade portuguesa que ainda está um bocado aí, quer dizer, nesta dificuldade em entender, não é, que a educação artística ou ensino artístico especializado ou não, ou geral, é uma condição importante do desenvolvimento do currículo nacional. Ele está previsto no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é, de facto, um documento que eu penso que é um documento de referência muito importante para orientar o desenvolvimento do currículo. Portanto, inovação, escola, currículo, professores. Os professores são absolutamente incontornáveis. Nós não podemos, não conseguimos prosseguir o desígnio da melhoria sem os professores. Eles são absolutamente. E isto passa por um conjunto de coisas que todos nós estamos com certeza a pensar e que já foram aqui algumas referidas. E finalmente, nós temos, com tudo isto, com certeza, condições para fazer aquilo que nos preocupa a todos, julgo eu, que é a democratização, não é? E o combate às desigualdades dentro do sistema educativo. Senhor Presidente, eu fico-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também pelos tempos. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Maria João Castro, do Partido Socialista, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, especialmente, o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral do CNE, a quem agradeço a vossa presença para apresentar este estudo sobre os efeitos da pandemia Covid-19 nas comunidades educativas. Solicitado pela Assembleia da República, a pedido do Partido Socialista, que na altura considerou e ainda acha que este assunto é de enorme importância. É um estudo bastante, bastante profundo, fruto de uma investigação séria e que se, portanto, articula, como foi dito, com outros estudos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, porque este, de facto, não foi um problema português. Foi em todo o mundo. Em relação ao ensino básico e secundário, a parte 1 são, portanto, caracterizadas as desigualdades prévias que os estudantes trazem e que afetam, sabemos todos, as suas aprendizagens. Mas também se diz neste estudo que os dados pré-Covid mostravam alguns indicadores muito, muito positivos relativamente à mitigação dessas desigualdades no acesso à educação. Portanto, a escola importa e conta. Claro que a pandemia agravou todas estas desigualdades, porque o confinamento, o recurso ao ensino à distância, não alterou apenas os espaços, mas também as condições de aprendizagem, penalizando, como já foi dito aqui, os alunos mais frágeis, dos meios socioeconómicos mais pobres, das regiões rurais ou da periferia urbana, das famílias, portanto, migrantes e também os alunos com necessidades educativas, portanto, com necessidades educativas e específicas que foram particularmente, digamos, afetados pela pandemia. O estudo também, portanto, reconhece a importância das respostas que o Governo deu, Não vou aqui, de facto, falar de todas, mas houve uma aposta clara nas diversas formas do ensino à, portanto, distância, nas competências digitais, no reforço dos apoios, portanto, sociais para os alunos mais pobres e para as crianças com necessidades especiais e também em criar as condições, portanto, sanitárias que levaram a que pudéssemos todos voltar. Depois disse que 3/4 destes nossos alunos conseguiram participar ativamente nas tarefas escolares e cumprir as aprendizagens básicas de acordo com os currículos. Agora existe o outro 1/4 e é sobre esses que nós temos que falar em recuperar as aprendizagens. E também, como disse muito bem, as crianças do primeiro ciclo, onde essas aprendizagens foram muito mais difíceis. Ora, exatamente no sentido de recuperar essas aprendizagens, eu queria, portanto, salientar a importância do plano 21-23 Escola Mais, que teve um investimento de mais de 900, portanto, milhões para mobilizar diferentes mecanismos, dando autonomia às nossas escolas. E eu queria exatamente ouvi-lo sobre, havendo já dados sobre a aplicação deste mesmo, portanto, plano, qual a importância que acha que ele está a ter em, portanto, recuperar as desigualdades, sobretudo dos que ficaram para trás. Positivos são também os índices dos alunos que, portanto, concluíram o ensino obrigatório e que tiveram acesso ao ensino superior. E eu queria dizer aqui que a escola nunca fechou. Algumas escolas até ficaram abertas do ponto de vista físico para casos muito, 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 muito específicos, mas as escolas ficaram sempre, sempre abertas e houve um esforço enorme que os professores, de facto, portanto, fizeram em que se adaptaram, diversificaram os seus métodos e muito se inovaram. Eu penso que temos aqui respostas muito, muito importantes para, digamos, o futuro, e isto mostrou que uma escola pública é um espaço não apenas de, digamos, aprendizagem, mas de cidadania, portanto, democrática. A parte 2 é sobre o ensino superior, eu já não tenho tempo, era só realmente para, portanto, mostrar que aí transição foi muito mais fácil e mais rápida, por razões óbvias, no acesso ao ensino digital e, no fundo, só, portanto, um pouco dando pistas para mudanças muito importantes, mas há uma pergunta que eu lhe queria tanto fazer. É que os alunos do ensino superior falam muito nas questões de saúde mental. É
obrigado,
a grande queixa deles e sobre isso eu gostava de ouvir. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, gostaria de cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral, agradecer a amabilidade desta apresentação, os colegas, senhoras e senhores deputados, e congratular o trabalho desenvolvido pelo CNE e a todas as pessoas que contribuíram para o mesmo. Este relatório identifica alguns problemas que são preocupantes. Antes de os referir, eu gostaria de relembrar algo que ainda aqui não foi referido. Temos estado a discutir a questão das desigualdades, a questão da dificuldade, eventual dificuldade dos docentes transporem a metodologia de ensino e de aula para o digital, mas não nos podemos esquecer que esta assimetria não aconteceu só do ponto de vista social. E não foram só os alunos pobrezinhos, ou pobres, esses também, infelizmente, que sobretudo esses, mas não foram só estes que tiveram problemas na aprendizagem à distância. Não podemos esquecer as grandes assimetrias que o território tem. E bons alunos com capacidades E alunos extraordinários também ficaram para trás, em muitos desertos fora das grandes cidades, em muitos territórios fora das grandes cidades. Não nos podemos esquecer da falta de conectividade, não nos podemos esquecer da falta de computadores, não nos podemos esquecer que em janeiro de 2021 os computadores ainda não tinham sido distribuídos em grande escala. Tiveram um início em dezembro de 2020, mas sabemos que nesta altura ainda não tinham sido distribuídos. Portanto, além das questões financeiras, porque um aluno no primeiro ciclo não tem que ter um computador em casa, e, portanto, isto não significa que a família não tenha capacidade financeira, mas o que é facto é que muitos dos, mesmo que tivessem, não tinham capacidade de aceder à internet. Não só os alunos, como os próprios professores. E, portanto, eu julgo que isto era importante relembrar, porque a memória às vezes leva-nos a deixar para trás algumas questões que, por estarem já semi-resolvidas neste momento, não significa com isto que não tenham sido uma das grandes causas também das dificuldades hoje sentidas pelos alunos, e nomeadamente os do primeiro ciclo. Trazia identificadas aqui algumas questões que o estudo demonstra como há muitas lacunas que nos devem preocupar. As medidas para reverter lacunas de aprendizagem foram e continuam a ser uma das principais preocupações da comunidade educativa, refere o estudo. As dificuldades de aprendizagem aumentaram, tendo sido mais percepcionadas pelos professores de primeiro ciclo, porque aí todos concordamos. E, portanto, realmente existem algumas dificuldades e surgiram grandes dificuldades para a recuperação de aprendizagens. Assim, o Governo apresenta também em 2021, em junho, passado mais de um ano e meio de termos sido ido para confinamento, o Plano de Recuperação das Aprendizagens. Sabemos, por todas as razões que foram identificadas no estudo e muitas outras que são identificadas noutros estudos, que este plano de recuperação de aprendizagens tem algumas lacunas. Portanto, sabemos que há dois relatórios, mas são relatórios autoavaliativos, e também sabemos, e por isso nós temos que nos basear noutros números, não é que seja determinante, mas sabemos que, por exemplo, 4 mil alunos do nono ano este ano tiveram 0 ou 0,5% na prova final de matemática, e 58% tiveram negativa a matemática no nono ano. E, portanto, isto são sinais que têm que nos servir de alguma forma de aferição sobre os problemas ou as lacunas deste plano de recuperação de aprendizagens. O Conselho de Escola já tinha alertado em fevereiro, vou citar: esforços do Ministério da Educação foram insuficientes para permitir neste momento a recuperação das aprendizagens expectáveis e desejáveis, não se tendo conseguido recolocar as condições mínimas para garantir a igualdade de oportunidades e equidade no processo educativo. O mesmo Conselho de Escolas refere que houve aumento de situações de desigualdade em todo o território nacional, alterações constantes nos horários dos alunos e professores decorrentes da substituição de professores, ineficácia dos apoios do primeiro ciclo, uma vez que os professores afetos ao apoio educativo estiveram constantemente a fazer substituições, desvinculação de horas de professores implementados ao plano 21-20 para assegurar aulas e turmas porque faltavam professores, etc. Portanto, a minha questão sobre este assunto diz respeito ao seguinte: estará o CNE proposto e vai-se propor a fazer ou a concretizar algum estudo mais aprofundado sobre esta recuperação de aprendizagens? Ou seja, propõe-se efetivar uma recomendação que coloca no seu próprio estudo, que diz: a educação deve investir na construção de sistemas e dados eficazes que permitam a recolha e o tratamento de dados orientados para a melhoria das respostas, que combatam desigualdades e garantam a justiça e a equidade. Pergunto sobre exatamente o mesmo sobre o ensino superior. Está disposto a fazer algum estudo sobre a monitorização do abandono escolar nas instituições de ensino superior, uma vez que os dados não são muito, enfim, consistentes, aqueles que temos nos dias de hoje? Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, volto a cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional e o Secretário-Geral. No caso destes estudos de educação em tempos de pandemia, registra-se um dado objetivo. O apoio tecnológico às escolas foi manifestamente insuficiente, continua a ser insuficiente e não se prevê que a situação se altere. E isso é da responsabilidade exclusiva do governo socialista. Eu vou citar Olavo de Carvalho, é um dos autores mais censurados em Portugal. Eu vou citar o excerto de um livro de 2013 que vendeu 500 mil exemplares no Brasil. Esse livro nunca foi editado em Portugal, é um caso único. Se isto não é xenofobia da esquerda portuguesa contra os brasileiros, então não sei o que é xenofobia. Então cito Olavo de Carvalho, ele diz isto, abro aspas, Aristóteles, Descartes, Leibniz ensinavam que quando você tem um problema grande, a melhor maneira de resolvê-lo é subdividi-lo em unidades menores. A retórica globalista nada pode contra esta regra do método. Ampliar a escala de um problema jamais pode ser um bom meio de enfrentá-lo. Fim de citação. E é o que fazem estes estudos que estamos a discutir sobre o impacto da pandemia no ensino. Alargam brutalmente o foco do problema, misturam tudo, isso é uma forma de desresponsabilizar quem tem responsabilidades sobre a situação do ensino e acabar por deixar tudo pior. A pandemia apenas testou a qualidade do sistema de ensino e o óbvio sobressaiu. Os socialmente mais fragilizados estavam, estão e vão continuar a estar fortemente desamparados. A razão é óbvia, o modelo de escola que nós temos falhou. Hipervalorizar o impacto da pandemia serve para esconder isso. Vejam, as escolas pedem computadores, acesso à internet e condições materiais de trabalho. Os mesmos de sempre respondem com mais e mais combate às desigualdades, mais e mais utopias inclusivas, mais e mais renovação pedagógica, mais e mais instabilidade para os professores. Não é por acaso que há muitas famílias portuguesas que fogem do ensino público para o ensino privado. Em Portugal, em 1978, eram 6%. Hoje são 20%. Não há paralelo no mundo de uma situação destas. A pandemia apenas acelerou este ritmo. Só no ano passado, diminuíram 31 mil alunos no ensino público. No privado, aumentaram 6 mil. Isto em tempos de forte perda de poder de compra das classes médias. Por outro lado, uma outra nota. A pandemia começou no ano letivo 2019-2020. Já passou o ano letivo 2020-2021. Daqui a meses começa o ano letivo 2022-2023. Há alunos que, entretanto, vão completar, por exemplo, o terceiro ciclo, 7º, 8º e 9º anos, ou o secundário, 10º, 11º, 12º anos. Eles vão sair do ensino enquanto nós continuamos a discutir como é que vamos recuperar as aprendizagens deles. E vamos lançando ideias e planos de recuperação de aprendizagens um pouco às cegas sobre o que, de facto, foi a situação. Há um dado demasiado óbvio. Os sistemas compostos por pessoas não são estáticos no tempo, nunca estão em estado de repouso. Possuem uma forte capacidade de se adaptarem por si mesmos. Os professores e as escolas fizeram isso e não fizeram mais, foi por falta de qualidade, da orientação política do ensino. E será que quem está fora das escolas, como políticos e académicos, não tem a obrigação de perceber este princípio elementar? É que são tão destrutivos das sociedades e das suas instituições, como as escolas, aqueles que estão sempre quietos e calados e fingem que não se passa nada. Como são destrutivos aqueles que nunca sabem estar quietos e calados, os ativistas, os que não permitem que as instituições vivam a tranquilidade da sua autonomia. Portanto, eu deixo aqui mais estas pistas de reflexão ao Conselho Nacional de Educação, na pessoa do Sr. Professor Domingos Fernandes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço de novo o estudo ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação, mais uma vez, elementos bastante valiosos. Começo também pelo tema do ensino à distância como fator indutor de desigualdades, um tema que já tem vindo aqui a ser abordado nesta sessão. Para fazer face aos confinamentos, o ensino à distância surgiu como uma solução de emergência, uma solução perante diferentes contextos dos alunos, familiares, individuais, escolares, de ensino. Em relação, em termos familiares, implicou que os alunos tivessem computador, internet de qualidade, redes, espaço com condições adequadas, aprendizagens, acompanhamento das tarefas escolares. Obviamente que tudo isto serviu de amplificador das assimetrias e eu creio que hoje é por demais evidente esse tema. Nas escolas era necessário que houvesse infraestruturas equipadas com tecnologias digitais, professores com competências, experiências e literacia digital, flexibilidade da comunidade escolar para novas adaptações. Retive o termo que comentou da inovação pedagógica, para além, de, obviamente, do equipamento dos professores e da escola em geral. Portanto, estas desigualdades saltaram à vista. Há um dado relatório que é dramático, que é, em Portugal, a falta de computadores eficientes e a debilidade de rede internet afetaram mais de 75% dos alunos. Este valor é dramático. Sobretudo quando, e não posso deixar de dizer, tanta propaganda se faz à volta destes equipamentos. O que me faz, aliás, peço agora por uma nota lateral, fiquei extremamente chocada com a intervenção da deputada do Partido Socialista quando diz que as escolas não fecharam. Voltaremos certamente a estes temas, voltaremos a esse tema. Portanto, o Governo distribuiu tardiamente computadores pelos alunos, pelos professores. E algumas questões sobre este tema. Considera que as escolas estão neste momento adaptadas e capacitadas para as soluções digitais, como é necessário, seja para modelos híbridos de ensino, seja para alguma eventualidade semelhante no futuro? Gostaria também de saber se das recomendações da escola no pós-pandemia, desafios e estratégias, se tiveram pareceres da equipa ministerial, que recomendações prevêem que sejam adotadas? Se prevê algum estudo sobre infraestruturas digitais nas escolas em Portugal, pré e pós-pandemia? E, por fim, em relação à tal inovação pedagógica, que evidências têm de formação dos docentes? Ainda para mais, nós não nos podemos esquecer que estamos numa classe docente envelhecida e a formação é fundamental para a adaptação e para a formação contínua, não só que já tenha havido, mas que se prevê que seja necessária, se tem alguma análise e sensibilidade em relação a esse tema em concreto. Outro tema que nos preocupa também relacionado com o ensino à distância e com o impacto é a retenção e o conceito do sucesso escolar. Eu já aqui disse noutra altura, houve regras diferentes do ponto de vista da retenção e, portanto, nós temos de ser muito cautelosos quando avaliamos os dados de sucesso escolar, não num conceito fatalista, mas num conceito de exigência. E em relação ao conceito de exigência e necessidade de avaliação, gostava de perguntar também se o Governo já solicitou algum parecer ao Conselho Nacional de Educação sobre os modelos de avaliação dos alunos, porque, nomeadamente em relação ao ensino secundário e aos exames nacionais, porque houve alterações nestes dois anos. E neste momento continua a ser desconhecido quais vão ser as regras relativamente aos exames nacionais para o próximo ano e não partilho da opinião do Ministro quando houve alguma quase desvalorização sobre a necessidade dessa decisão, não obstante estar em trabalho, mas a avaliação dos modelos de avaliação suponho que seja um momento, pelo menos para mim seriam elementos valiosos para fundamentar essas decisões. Não partilho da apresentação, na apresentação inicial que fez, não partilho, entendendo a importância relativa do impacto dos primeiros anos na escolaridade, não partilho da avaliação, não queria dizer desvalorização, mas de menor importância do impacto nos alunos do ensino superior, ao nível da saúde mental e ao nível do abandono escolar. São temas que aparentemente estão a ser pesados e também gostaria de perguntar se ao nível do abandono escolar nas instituições de ensino superior está previsto alguma análise mais profunda ou se há algo em curso, porque de todas as reuniões que nós vamos tendo com as diversas entidades, quer com alunos, quer com a docência ou com os reitores ou com as entidades que forem, é unânime a preocupação com o tema do abandono escolar. Uma última pergunta, que é, se possível, voltar ao tema das dificuldades no português e na matemática, se é possível algum aprofundamento em relação a estratos sociais, escolas, educação especial, se nos pode dar mais elementos que não o facto apenas, entre aspas, que está em deterioração profunda. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos apresentados na primeira audição. E gostaria, a propósito deste estudo mais focado, no fundo, nas questões e nos impactos da própria pandemia, no fundo no processo de ensino-aprendizagem dos vários alunos, de fazer também aqui algumas observações. O estudo que nos fizeram chegar é também ele muito útil pelos vários elementos e números, mas elementos e reflexões que tem, e também pelo contributo que dá para a nossa reflexão, sendo que, como disse anteriormente, o contexto pandémico acaba no fundo por acentuar problemas, dificuldades e desigualdades que já existiam, e objetivamente hoje podemos dizer, e embora o estudo efetuado não foi publicado hoje, não analisa se calhar um conjunto de dados de um tempo destes últimos meses, não é? É anterior à realidade que temos hoje, mas hoje podemos mesmo assim dizer que o plano de recuperação de aprendizagens acaba por não cumprir os pressupostos também a que se propunha. Durante os dois anos da situação epidémica, entre, no fundo, encerramento de escolas e ausência de aulas presenciais, e eu acho que fica também, o CNE também poderá naturalmente, de alguma forma, trazer essa reflexão para cima da mesa, se assim o entender, mas acho que também aprendemos destes dois anos que o ensino presencial é absolutamente insubstituível de um ponto de vista, tanto no processo de ensino-aprendizagem, mas não só, de um ponto de vista do desenvolvimento de um conjunto de características e competências das crianças e dos jovens. Isto sem prejuízo do aproveitamento de meios tecnológicos, naturalmente, mas não há objetivamente nada que substitua o contexto presencial, seja no processo de ensino-aprendizagem naturalmente, seja também neste desenvolvimento até da convivência e de um conjunto de características e de afetos e de outras dimensões do desenvolvimento e do crescimento das crianças e dos jovens que ficaram profundamente prejudicados nestes dois anos e que penso que se calhar só daqui a alguns anos é que conseguiremos perceber o real impacto destes dois anos em muitas dimensões afetivas e emocionais das crianças e dos jovens. Se calhar já conseguimos perceber algumas de um ponto de vista das suas condições de aprendizagem. Penso que de um ponto de vista emocional e afetivo, o seu real impacto virá a ser revelado, digo eu, ao longo do tempo. Precisaremos de mais algum tempo. Mas dizer também que foram anos que foram muito difíceis para as crianças e para os jovens, com aquela identificação que também fazem neste estudo de uma maior dificuldade e de um maior impacto, digamos assim, nas crianças do primeiro ciclo do ensino básico, até por força de um início de um processo de aprendizagem e de introdução a um conjunto de conceitos e de pressupostos que acabam por não ficar nem devidamente introduzidos nem consolidados neste tempo, não é? Sendo que ao mesmo tempo as crianças, considerando até o conceito da UNICEF que define crianças até aos 18 anos, não é? Mas as crianças e os jovens de anos mais avançados têm naturalmente um outro tipo de impactos nas dimensões relacionais e também naturalmente nas condições que tiveram de aprendizagem e até na própria relação que estabeleceram com a escola por força dessa mesma ausência. Junta-se ainda a questão, as questões que já foram aqui faladas, das condições de acesso aos mecanismos que foram colocados ou que foram escolhidos para tentar manter algum nível de aprendizagem em todo este tempo. Objetivamente, uma grande percentagem das crianças não tem e não teve acesso aos equipamentos informáticos. Aliás, há crianças que receberam os prometidos computadores há dois ou três meses atrás. Ou seja, objetivamente, durante o tempo do encerramento das escolas, da ausência de ensino presencial, isso não foi uma solução, um problema que tivesse sido superado para todas as crianças, e isso tem naturalmente impactos. A questão do acesso à internet, além das questões geográficas que por si só também são diferenciais no nosso país, ou seja, as matérias de educação não se resumem à área metropolitana de Lisboa e de Porto nem às grandes cidades, por isso o acesso à internet é naturalmente diferenciado, mas também muitas vezes famílias que não têm objetivamente condições de ter essa ligação em casa. Além das questões, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, uma das matérias que é referida no estudo e que eu penso que é importante são as condições das habitações de muitas das crianças e jovens para efetivamente poderem também assistir ou poderem ter assistido remotamente a um conjunto de aulas. Por isso, tudo isto são preocupações que nós temos e achamos que o plano de recuperação e aprendizagens efetivamente não superou todos estes problemas ao fim de todo este tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Maria João.
Sr. Presidente, eu tenho que fazer uma interpelação, uma vez que foi visada, que fui, portanto, visada naquilo que eu disse e chocou tanto a Sra. Deputada Carla Castro. Mas eu cito o estudo em apreço, na página 101, se quiser ir ler. A escola não fechou. Mesmo quando os estabelecimentos de ensino encerraram e apenas, portanto, recebiam no seu espaço grupos restritos de alunos. Foi uma, portanto, organização virtual, mas em funções plenas, que continuou a exercer o seu papel de instituição, portanto, responsável pela...
Pode enviar essa informação,
Sra. Deputada. Eu penso que deve estar, de facto, muito, muito chocada com o estudo.
Pode enviar essa informação à Sra. Deputada, se quiser, como é, mas não, isto não é a altura de haver diálogo, não sei se a Sra. Deputada Carla Castro que quiser, mas isto não é normal, mas,
não é,
já,
mas
que
é
dei já que permiti, pode também...
Agradeço a você extremamente, célere, obviamente que conheço o relatório. A questão é dizer que as escolas não encerraram, é manifestamente abusivo. As escolas eram para ensinar, seja presencialmente, seja não presencialmente, não conseguiram ter. Portugal foi dos países com escolas encerradas mais tempo e virtualmente, como sabe muito bem todos nós nesta casa, que não foram dadas condições para as escolas públicas, que não
muito
tiveram
obrigado,
condições
senhora.
De ensino não presencial. Portanto, é manifestamente o abuso e, portanto, o choque continua assim. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passava a palavra ao, já que não temos a última intervenção, penso eu, por razões que são óbvias, este problema de terem que estar em várias comissões é complicado e, portanto, o Bloco de Esquerda não está aqui para fazer a sua intervenção. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente, que tem os 15 minutos totais para responder, comentar. Já agora, eu ia usar a prerrogativa de Presidente, para fazer uma pergunta. Eu, é a mesma curiosidade minha que foi levantada aqui várias vezes, que é a questão, em geral, a ideia que eu tenho é que as crianças muito jovens têm uma muito maior plasticidade neuronal e, portanto, coisas que lhes possam acontecer às vezes até conseguem superar mais depressa do que adultos. Eu não sei se isto é, se há alguma evidência disto, isto é só... Uma ideia global, mas é uma ideia que eu tinha e que foi, como foi mencionada aqui por várias pessoas, as dificuldades dos mais jovens reforçavam um pouco também essa questão. Desculpe lá, também não é costume o Presidente fazer perguntas, portanto, mas já que permitia a vários deputados fazerem mais perguntas, também achei que tinha direito. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser um pouco mais disciplinado e procurar responder às questões, não provavelmente a todas, mas algumas. Há uma questão que a Sra. Deputada Maria José Castro e a Sra. Deputada Carla Castro, ambas... sublinharam alguma preocupação com a questão da saúde mental dos alunos do ensino superior e de facto, eu estou numa situação particularmente privilegiada para poder dizer alguma coisa sobre esse assunto, porque, por força da minha atividade académica, desenvolvi um estudo em 2011, 2014, uma investigação sobre os alunos do ensino superior e sobre práticas de ensino, de relações com os professores, etc., não vou detalhar, no ensino superior, portanto, esses dados foram recolhidos em 2012 e depois começaram a ser publicados a partir daí, até 2015, mais ou menos, em revistas e em livros, etc. Houve um resultado que realmente vai ao encontro das vossas preocupações, que é o seguinte: por força dessa investigação, nós identificamos um estudo, um único estudo, nos anos 60, curiosamente realizado, não me lembro agora do investigador responsável, mas realizado pela Juventude Universitária Católica, portanto, que nos anos 60 fez um inquérito nacional acerca do estado dos jovens universitários em Portugal. E, entre muitas outras coisas, sentiam-se abandonados pelos seus professores, sentiam-se sós, sentiam-se deprimidos, portanto, isto está publicado, portanto, um estudo da Juventude da Universidade Católica. Curiosamente, em 2012, ainda não tinha havido pandemia, depois da pandemia não fizemos nenhum estudo, mas em 2012 os alunos não dizem essencialmente diferente disto. Isto é, a relação pedagógica no ensino superior, de acordo com os alunos, do ponto de vista dos alunos, deixa bastante a desejar. Estou a falar do ponto de vista dos alunos que nos responderam e, portanto, sentem-se sós, sentem-se abandonados, sentem que os professores desistem deles, sentem que os professores não interagem com eles, tirando, naturalmente, algumas exceções. Não é? Aliás, nesse estudo, o que se verificou foi que havia cerca de 25%, uma parte quantitativa do estudo, 25% dos docentes do ensino superior poderiam cair, digamos, numa categoria que nós podemos considerar inovadores, em que partilhavam com os alunos, interagiam com os alunos frequentemente, inquiriam sobre como é que eles estavam, etc. Portanto, a questão da saúde mental provocada pela pandemia, o panorama de partida, se pensarmos que é este, provavelmente não fez muito bem, não é? Portanto, não, a situação socioemocional dos alunos, eu desconheço estudos que tenham sido feitos a propósito disto, há alguns dados, mas, quer dizer, eu penso que seria necessário e será necessário aprofundar melhor. Quanto à importância do plano 21-23, que foi muito referido, quer do ponto de vista positivo, quer do ponto de vista negativo, eu julgo negativo, ou de, enfim, não ter tido os resultados que eventualmente se poderiam esperar, eu acho que o Conselho Nacional de Educação pode dar algum contributo a este nível através dos estudos que eu aqui referi, que há intenção do Conselho Nacional de Educação desenvolver, nomeadamente estudos de caso intrínsecos em escolas, como eu já disse há pouco, não vou repetir, em que nós vamos ter a preocupação de procurar detalhar e perceber exatamente o que é que se está a passar dentro de algumas escolas. Evidentemente que o estudo de caso não pode ser, não podemos ter 300 estudos de caso, como eventualmente gostaríamos, mas vamos fazendo a pouco e pouco, ao longo do tempo, esses estudos. Portanto, de momento, para responder à senhora deputada Cláudia André, nós não temos previsto um estudo específico para ver o grau de consecução do plano 21-23, mas temos estudos previstos que podem contribuir para essa avaliação, digamos assim, para esse acompanhamento. Diga? Não sei se é possível em todo o território, quer dizer, porque... pois, a extensão é sempre um problema, dados os recursos humanos que existem. Quer dizer, nós, se tivermos mais pessoas, talvez possamos fazer mais, não é? Mas, de qualquer maneira, é um assunto que, naturalmente, merece toda a atenção e, além de mais, quer dizer, nós podemos sempre ter outras possibilidades no sentido de fazer um estudo talvez mais abrangente. A questão da monitorização do abandono no ensino superior realmente é uma questão que preocupa bastante os setores universitários, não, e preocupa naturalmente a sociedade. É um assunto que o ensino superior, nós também posso dizer, enfim, vamos ter uma comissão especializada muito vocacionada para o ensino superior e esperemos que esses aspectos, como outros que aqui foram referidos, possam ser abordados. A questão que a senhora deputada Carla Castro refere relativamente ao digital, ou ao facto de as escolas, os professores estarem ou não preparados para o digital, eu acho que é uma questão muitíssimo pertinente e muitíssimo complexa para responder. Porque as questões do digital, se me permite a minha convicção profunda, não são questões técnicas. Estão muito longe de serem questões técnicas, não é? São questões de natureza cultural, são questões de natureza pedagógica e são questões de concepções que as pessoas têm relativamente à utilização desses materiais com fins pedagógicos que valham a pena, se me permite a expressão, não é? O exemplo, enfim, mais linear que posso dar é a utilização massiva dos chamados PowerPoints, não é? Que não são mais, em muitas circunstâncias, do que livros que são projetados na parede, não é? E isso no ensino superior é uma coisa que eu conheço bem e que é muito interessante, que até deu origem, enfim, a um colega da Universidade de Barcelona dizer que havia um fenómeno de muerte por PowerPoint. E eu perguntei-lhe qual era o fenómeno. É que os alunos estão a olhar para o PowerPoint, estão a ler de cima a baixo, estão ali a olhar e às tantas, pumba, adormecem. E é muerte por PowerPoint. Ora bom, nós temos aqui depois, eventualmente, até uma excelente avaliação desse professor, porque está a usar as novas tecnologias, não é? Portanto, não me leva mal esta abordagem, mas, enfim, um bocado mais relaxada, mas a questão é pertinente, eu acho que é muito importante, e aquilo que eu acredito é que a formação, tanto quanto sei, que está a ser feita um pouco por todo o país neste âmbito, contemple, de facto, esta preocupação da cultura, esta tem que ser incorporado na cultura do professor. E isso, sabe que essas questões culturais não são de um dia para o outro, as questões de concepções das pessoas não são de um dia para o outro. E, portanto, eu quero crer que está a ser feito um esforço significativo, eu sei que há muitos milhares de professores a receberem formação nessa área, e espero que, com o tempo, as pessoas vão incorporando na sua cultura, porque também tenho tido o privilégio de assistir a extraordinárias sessões com alunos e alunos que aprendem, e mesmo alunos que muitas vezes, enfim, são identificados como com mais dificuldades em seguir as coisas e tal, e com esses meios conseguem, até com smartphones, não são precisos computadores. Aliás, há investigadores e há pessoas que pensam sobre estas coisas que até acham que os smartphones serviriam perfeitamente para os propósitos que se pretendem. Portanto, isto é o que eu lhe posso dizer, senhora deputada, relativamente a isso. Não, vamos fazer um estudo, quer dizer, não digo que vamos fazer um estudo específico, mas, como eu disse, vamos fazer alguns estudos em que essa questão vai, com certeza, aparecer. O Governo realmente não pediu ainda nenhum nível, relativamente à questão da avaliação, não pediu ainda nenhum parecer sobre o assunto. É realmente uma questão que, tanto quanto me é possível perceber, será a curto prazo equacionada pelo Governo, não é? E depois, em função disso, vamos ver se nos pede parecer ou se toma outras decisões. Em função disso, nós... Sobre a questão da saúde mental e abandono escolar no superior, já fiz alguma referência. Os detalhes, se eu percebi bem a questão, os detalhes das dificuldades no português e da matemática, nós realmente, eu pelo menos não conheço, quer dizer, não conheço detalhes que tenham sido explorados, E passando agora para a senhora deputada Diana Ferreira, desta vez não me enganei no nome, espero não me voltar a enganar, vamos... A questão do plano de recuperação é indubitavelmente uma questão importante e nós não podemos deixar, eu acho que nós não podemos ignorá-la, sem dúvida. Quer dizer, agora, a forma como o Conselho vai acompanhar, o Conselho naturalmente está aqui para dialogar tão profundamente quanto possível com a Assembleia da República, responder às suas solicitações, assim como às solicitações do Governo, mas também tem algumas ideias, também pensa. E, portanto, nós vamos procurar incorporar o mais possível essa preocupação que foi aqui manifesta e clara nos trabalhos que temos em vista. Não é? É aquilo que eu posso dizer. E, relativamente à questão do Sr. Presidente, last but not least, eu diria que penso que quando as pessoas referem esta dificuldade, eu por acaso lembrei-me de uns estudos que vi há muitos anos, tive uma grande professora nessas áreas, enfim, fora de, há muitos anos, e realmente eu fiquei muito surpreendido na altura com as questões que foram ali equacionadas, que eram as questões da fome, nomeadamente em muitos países em que as crianças eram severamente afetadas pela fome, e era incrível a recuperação que as crianças, muito ainda meses, crianças com meses, com um ano, a recuperação para situações de normalidade que eu jamais acreditaria que fosse possível. Não é? Isto para ir ao encontro, o Sr. Professor sabe isso melhor que eu. Agora, a questão que nós estamos aqui a falar é a questão da iniciação à leitura. É iniciação à leitura e iniciação aos conceitos matemáticos base que as crianças não tiveram oportunidade no primeiro ano, ou tiveram muito poucas oportunidades, não é? Muitas delas, e portanto isso, eu acho que isso tem de ser acompanhado com alguma atenção, não é? Porque repare, Sr. Presidente, mesmo antes da pandemia, nós temos situações identificadas no país de crianças no terceiro ano de escolaridade que não sabem ler nem escrever. E isso é uma situação que o sistema está organizado ou desorganizado de tal maneira que, às tantas, essas crianças começam a ser... perdem o comboio, se me permite a expressão. E eu acho que era mais nisso que estávamos a falar aqui, mas eu também não sou especialista nessa área, não é? Não sou especialista, mas acho que é muito difícil. As crianças depois deixam de ler, depois as outras leem, e depois vão ficando cada vez mais para trás até chegarmos àquelas situações de crianças com 11, 12 anos ainda no primeiro ciclo de escolaridade. Sr. Presidente, eu, por mim...
Muito, muito obrigado. Muito obrigado por esta, estes esclarecimentos que nos trouxe e dar de novo... as boas-vindas a esta comissão. Eu penso que percebeu das perguntas que lhe foram dirigidas que é um tema de imenso interesse para todos os grupos parlamentares. Isto é uma questão e não teriam nunca o número suficiente de investigadores para fazer tudo aquilo que a gente gostaria que fizesse. Quer dizer, não vai ser possível. Portanto, vão ter que escolher algumas prioridades. De qualquer maneira, agradeço a vossa presença aqui e espero poder ver-vos brevemente, novamente, e desejo umas boas férias
muito
a todos. Muito
obrigado.
Obrigado,
Sr. Presidente.
Vamos fazer um intervalo de 5 minutos também, antes de começar a próxima...
Boas férias a todos,
Sr. Presidente. Não. Quando chegarmos ao fim, eu também vos desejo. Agora é precoce, se não jogou que se pode ir embora já, não podem.
É só para avisar.